E nessa segunda-feira, a Samsung oficializou o lançamento do Galaxy Note 10 no Brasil, com direito à divulgação dos preços dos aparelhos. Como esperado, eles não são para todos os bolsos, traz inovações limitadas e um ganho a mais de performance em relação à linha Note 9. Numa comparação extremamente simplificada e rápida com a versão anterior, temos a caneta eletrônica S Pen com mais funções sem fio. Além do botão que já controlava o smartphone à distância, temos também a inclusão de comandos por gestos nesse combo S Pen mais Note 10. Os Note 10 ainda trazem desempenho de CPU 33% superior ao Galaxy Note 9 e GPU 42% mais poderosa. Ou seja, é uma atualização no melhor estilo Galaxy S10 para a linha Note. E agora, vamos falar de preços. O Galaxy Note 10 tradicional, com tela de 6,3 polegadas, câmera traseira tripla, processador Exynos 9825, 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento e bateria de 3.500 mAh, sairá por R$ 5.299. Já o Galaxy Note 10 Plus tem algumas especificações um pouco mais poderosas em relação ao Note 10 padrão. Sua tela AMOLED é um pouco maior, com 6,8 polegadas, além de trazer um sensor de profundidade Time of Flight no sistema de câmeras. E a memória RAM do 10 Plus também é um pouco mais generosa, tem 12 GB. Com tudo isso, o Galaxy Note 10 será vendido em duas versões. Uma de 256 GB de espaço sairá por R$ 5.999. Já a edição com 512 GB custará R$ 6.799. Como dissemos antes, prepare o bolso. Ou espere alguns meses para que o preço do telefone abaixe. E na última semana, o Banco Central anunciou uma novidade que vai facilitar muito a vida de quem tem uma conta corrente. A instituição está desenvolvendo um sistema de pagamentos instantâneos, que substituirá as transações com dinheiro em espécie e de transferências bancárias, como os famigerados DOCs e TEDs. Segundo o BC, os pagamentos instantâneos serão feitos em alguns segundos e funcionarão por 24 horas todos os dias da semana. A decisão de desenvolver o sistema vai permitir que bancos e fintechs possam dar continuidade à definição de seus modelos de negócios para o pagamento instantâneo. Além disso, o BC também espera que o custo dessas transações caia. Hoje, o valor dessas operações é definido pelos próprios bancos. O BC diz que o estabelecimento comercial, quando adotar esse sistema, precisará ter somente um código único de identificação para permitir que seus clientes façam a leitura desse código por meio de seus smartphones. Nesse código, estarão contidas todas as informações necessárias para que os recursos sejam transferidos instantaneamente. Além disso, iniciar um pagamento instantâneo deverá ser tão simples quanto selecionar uma pessoa na lista de contatos do seu telefone celular. Isso porque não haverá necessidade de inserir informações, como o número do banco, da agência, da conta e do CPF do recebedor. Para fazer o pagamento instantâneo, serão necessários um smartphone, uma conta e um prestador de serviço de pagamento de escolha do consumidor e o aplicativo. No entanto, o Banco Central não divulgou uma data de quando esse novo sistema estará disponível. Vamos aguardar. Esse é o nome do smartphone da Huawei que pode começar uma nova revolução no mercado mobile. Isso porque se trata do primeiro aparelho da marca a não trazer suporte do Google a serviços tradicionais do Android, como Gmail, YouTube, Maps, Assistente e tantos outros. Ou seja, quem optar por ter um celular desses não terá uma atualização desses aplicativos nem updates de segurança. Mas isso não intimida a Huawei, que se vê no meio de uma briga com o governo dos Estados Unidos sob acusação de espionagem e com risco de ser banida comercialmente pelo governo de Donald Trump. A empresa promete lançar o Mate 30 no dia 19 de setembro e com o slogan "Repense possibilidades". Logo, ela quer mostrar que consegue ter bons aparelhos sem depender do Google. O Mate 30 chega ao mercado com um hardware bem poderoso. Disponibilizado em duas versões, o Mate 30 e o Mate 30 Pro, o aparelho deve trazer algumas das câmeras mais avançadas do mercado. Fala-se em um sistema quádruplo de sensores traseiros e bordas em cascata, ou seja, com ainda mais curvas do que os smartphones que introduziram esse conceito. No caso, a família Galaxy da Samsung. Além disso, a ausência de suporte da Google não impede que a Huawei faça uso do Android como sistema operacional. Mesmo sem o suporte e as atualizações da gigante das buscas, a Huawei vem trabalhando em formas de substituir isso. Logo, é possível que o Mate 30 venha com Harmony OS, cuja parte do código é baseada em Linux. Logo, ele seria compatível com todos os apps que rodam no Android e, consequentemente, os apps do Google. E os updates ficariam por conta da própria Huawei. De qualquer forma, vamos aguardar até o dia 19 de setembro para ver o que o Mate 30 nos trará. Na última sexta-feira, noticiamos aqui no Canaltech News sobre um esquema de invasão de iPhones e iPads a partir de sites controlados por crackers. Pois é. Parece que o buraco é muito mais embaixo e esse esquema pode atingir também smartphones Android e dispositivos rodando Windows. De acordo com fontes ouvidas pelo site da revista Forbes, a descoberta feita pelo Google no início deste ano faria parte de uma operação supostamente financiada pelo governo chinês contra a minoria Uigur no país. A técnica usada permitia aos crackers corromper a memória do navegador Safari para obter acesso a dados do interior do aparelho, informações como localização e mensagens trocadas pelo iMessage, WhatsApp e Telegram. A Google alertou a Apple sobre o problema em fevereiro deste ano, que corrigiu a brecha rapidamente. Só que essa operação pode ter permanecido no ar por mais de 2 anos e atingido potencialmente centenas de milhares de pessoas, não apenas na China. Além disso, ela pode ter alcançado dispositivos que rodam outros sistemas operacionais. Segundo a Forbes, não se sabe se a Google também corrigiu problemas envolvendo o Android ou fez esse mesmo tipo de compartilhamento de informações com a Microsoft, para que o mesmo problema também fosse resolvido no Windows. Ambas as empresas não se pronunciaram sobre a questão. De qualquer forma, essa operação que se espalhou para além das fronteiras chinesas tinha como alvo a minoria Uigur, um povo que ocupa principalmente regiões do leste e central da Ásia, principalmente na China. Nessa operação cibernética, os militares chineses estariam em busca de informações de dissidentes políticos e partidários à causa Uigur. Oficialmente, o governo não confirma a operação, mas diz estar atento para a presença de separatistas e militantes islâmicos em suas fronteiras, um esforço que vem envolvendo também detenções em massa. E se você acha que a Marvel dominou a safra de filmes de heróis em 2019, espere mais um pouco. Ao que tudo indica, o longa que explica a origem do Coringa, o mais famoso arqui-inimigo do Batman, fez um sucesso e tanto no renomado Festival de Veneza. Segundo a revista Variety, o público que acompanhou a premiere do filme o aplaudiu por 8 minutos sem parar. Além disso, diversos figurões da indústria do cinema que estavam por lá disseram que a atuação de Joaquin Phoenix, que interpreta o Coringa, é garantia de uma indicação ao Oscar sem escalas. Ele também deve ser sério candidato a outros prêmios, como o Globo de Ouro. Coringa traz a história de Arthur Fleck, um homem que trabalha como palhaço durante o dia e tenta a sorte como comediante de stand-up à noite. Mas depois de sofrer todo tipo de bullying e ainda cuidando de sua mãe doente, ele passa a oscilar entre a realidade e a loucura, até que o episódio faz dele quebrar de vez, para se tornar um dos vilões mais famosos dos quadrinhos. Dirigido por Todd Phillips, da trilogia Se Beber Não Case, Coringa chega aos cinemas no dia 3 de outubro, inclusive aqui no Brasil. Falta pouco. E essa foi mais uma edição do Canaltech News, pessoal. Vejo vocês amanhã com mais notícias do mundo da tecnologia. Até lá! Tchau, tchau!